A gente escolheu hoje falar sobre a hidroterapia e o uso da água. A alegria se redobra quando a gente vai falar de água, por estar falando de um elemento da natureza constituinte da nossa vida, do nosso ser, do nosso planeta, e ainda de fácil acesso, tão presente na nossa vida cotidiana, e que, às vezes, a gente abrindo os olhos e podendo estar mais atento a esse elemento, a gente pode se integrar a ele e usá-lo de forma mais terapêutica e estimulando a nossa vida e o nosso corpo. Antes de tudo, é importante a gente lembrar que hidroterapia é o chá que a gente bebe, a água que a gente bebe no nosso dia a dia. Lembrar que 80% do nosso corpo é constituído de água, que é importante um estado de hidratação ideal para o bom funcionamento do corpo. E que, muitas vezes, quando a gente percebe que a gente está com sede, na verdade, o nosso organismo já está funcionando em desidratação há algum tempo. Então, a gente está atento a isso. Eu tenho um pouco de medo dessas generalizações. Toda vez que a gente generaliza, a gente corre o risco de não contemplar a individualidade. Então, eu tenho um certo cuidado em falar que todo mundo precisa de beber 3, 4 litros, 2 litros de água. Existem individualidades de cada um. Tem gente que transpira mais, que transpira menos. Dias mais quentes, a nossa necessidade é diferente de em dias mais frios. Mas é importante que a gente esteja atento a essa questão da hidratação e da gente estar pensando na hidroterapia também interna, né? Do tomar água, dos alimentos que contêm mais água, a água quente, a água fria, os momentos para se usar uma água quente, para se usar uma água fria. A hidroterapia está indicada para prevenção de doenças, para fortalecimento geral da saúde, diminuição dos efeitos do estresse. Ela é especialmente indicada para problemas circulatórios, distúrbios de pressão, de circulação sanguínea, porque, na verdade, quando a gente trabalha com a água quente e a água fria, estimulando a superfície do corpo, a gente vai estar promovendo uma vasoconstrição, uma vasodilatação. Então, é como se fosse uma musculação, um trabalho de alongamento com a musculatura das artérias, das pequenas, das arteríolas. Então, é um trabalho que não tem praticamente outra forma da gente fazer, a não ser usando o calor e o frio. Muito indicado para esses problemas circulatórios, para problemas nervosos, distúrbios de sono, tendências depressivas, as doenças psicossomáticas, distúrbios do metabolismo e do funcionamento glandular, distúrbios do aparelho locomotor, doenças dos órgãos abdominais, principalmente as cólicas intestinais, que eu chamei de síndromes femininas, né? As cólicas menstruais, sintomas da menopausa, climatério, como as ondas de calor, respondem muito bem à hidroterapia. Muita gente que está aí tomando hormônio por causa de onda de calor, pode resolver muito bem com o uso da hidroterapia. E doenças do trato respiratório também, a gente tem muito bom resultado. Então, a água é vida. A água, então, é o meio mais natural, simples, barato, quando corretamente aplicado, seguro de se conquistar a saúde. Ela melhora a respiração através da pele, dá vigor à circulação sanguínea, regulariza o sistema neurovegetativo. Essa ideia do sistema neurovegetativo, eu acho que é importante da gente ter, né? O que é isso? O que é sistema neurovegetativo? Nós temos algumas ações que são ações conscientes do nosso corpo. Quer dizer, eu estou aqui falando, estou em pé, segurando o microfone, se eu vou pegar alguma coisa, isso está na minha vontade. Agora, enquanto eu estou fazendo isso, o meu organismo está fazendo a digestão do desjejum, sem que eu tenha que falar para ele, ou faz aí a digestão. Quando eu deito para dormir também, tem todo um sistema, de hormônios, de reações neuroendócrinas que me permitem adormecer. Então, o sistema neurovegetativo é todo esse sistema nervoso que mantém as nossas atividades cotidianas, que não passam pela nossa vontade ou pela nossa ordem. Então, regularizar o sistema neurovegetativo é uma coisa muito importante. É um dos grandes problemas que a gente hoje sente, são essas funções normais do dia a dia desreguladas. A digestão, o intestino, o sono, o funcionamento glandular, todas essas ações do sistema neurovegetativo. Fortalece o sistema imunológico, ele promove um relaxamento muscular e psíquico e estimula a eliminação de toxinas. Uma coisa vai se completando com a outra. Na medida em que eu melhoro a respiração através da pele, eu estimulo a eliminação de toxinas, eu promovo o relaxamento muscular e psíquico, regularizando o sistema neurovegetativo, a circulação tem mais vigor. A circulação com mais vigor estimula a eliminação de toxina. O relaxamento muscular e psíquico fortalece o sistema imunológico, que é fortalecido pelo vigor, a circulação. Então, a gente se compreender como esse sistema, que são funções que se interrelacionam, dão para a gente assim, várias portas de entrada onde a gente pode estar atuando no nosso dia a dia, no momento em que a gente está sentado assistindo uma palestra, ou que a gente está fazendo uma palestra, ou que a gente está lavando uma cozinha, ou que a gente está fazendo as nossas atividades, afinal, cotidianas, como que eu posso estar fazendo aquilo que eu estou fazendo em melhor condição, propiciando ao meu organismo melhores condições para ele estar funcionando. Muitas pessoas, quando a gente vai falar de hidroterapia, de banhos alternados, por exemplo, de calor, de frio e de quente, as pessoas falam, é para dar um choque no corpo, né? É um choque. Então, eu falo, olha, não é um choque, é um estímulo. É importante a gente perceber a diferença, às vezes, sutil que existe entre um choque e um estímulo. Não é para dar susto, é para a gente estimular e esperar uma reação do organismo. Então, a hidroterapia é uma terapia de estímulo, reação e regulação. Então, eu aplico um estímulo no corpo, à superfície do corpo, por exemplo, e com isso eu tenho uma reação do organismo buscando uma regulação daquele estímulo. Então, é importante a gente ter essa consciência. O que é que a gente está fazendo? Estou dando choque? Estou dando susto no corpo? Não é nada disso. Eu estou estimulando o organismo. Através desse estímulo, eu vou ter uma reação que vai buscar uma nova regulação. E esses são processos de autorregulação que buscam manter o que a gente chama a homeostase. Então, a homeostase é aquele conceito daquele equilíbrio no nosso meio interno que é importante para a gente ter as condições ótimas do funcionamento do nosso corpo. Então, a gente percebe, quando o dia está mais frio, a mão da gente fica mais amarelada, mais pálida, vamos dizer assim, porque houve naturalmente uma vasoconstrição da periferia para eu manter o calor do corpo. Num dia quente, a gente fica com o rosto mais vermelho, fica com a pele mais vermelha, porque o organismo da gente, ao contrário, está precisando de jogar calor para fora. Tudo isso sem a gente saber que está ocorrendo, naturalmente ocorre, porque existe dentro do nosso organismo esses mecanismos de autorregulação. Quando a gente está abaixado, por exemplo, o coração ele sabe que tem que bombear sangue para uma distância pequena. Assim, se eu levanto imediatamente, até que o coração, naqueles segundos que ele fala, opa, agora eu já tenho que bater com um pouco mais de força, porque a distância que eu tenho que mandar o sangue é maior. Então, às vezes, a gente fica até um pouquinho tonto, até que vem essa autorregulação que fala a pressão já tem que ser um pouquinho maior agora, porque a distância que eu tenho que bombear esse sangue é maior. Então, são mecanismos de autorregulação presentes constantemente, segundo após segundo na nossa vida, que a gente, na verdade, não tem consciência que eles existem, mas que eles estão lá funcionando dentro da sabedoria do projeto que a gente é. No nosso corpo existem vários receptores nervosos que vão, então, captar essas informações, vão mandar ao cérebro e que vai dar a resposta que ele precisa de dar para fazer essa autorregulação. Então, por exemplo, nós temos baroreceptores, que são receptores de pressão, que estão dentro dos vasos sanguíneos, que vão dizer, não, agora eu já estou precisando de uma pressão maior. Nós temos termorreceptores, que estão espalhados por todo o corpo, que vão receber as informações de frio e de calor, vão levar essas informações até o cérebro, o hipotálamo, que vai dar a resposta a esse estímulo que foi feito. Então, nós temos, falando de termorreceptores, de receptores de frio e de calor, nós temos 10 vezes mais receptores para frio do que para calor no nosso corpo. Então, o estímulo frio, ele é um estímulo que deve ser, inclusive, mais rápido, porque nós temos 10 vezes mais receptores para frio. E eles estão localizados principalmente em abdômen e pescoço. Essa região aqui de tronco é uma região especial para ser trabalhada com a hidroterapia. A regulação térmica se dá lá no cérebro, como eu falei, no hipotálamo, que é uma parte importante do nosso sistema nervoso central, que estimula a hipófise, que é uma glândula também muito importante, uma maestra quase de funcionamento de várias outras glândulas no nosso corpo, que produz hormônios, ativando especificamente o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E a gente vai falar um pouquinho disso só para a gente compreender o que é que a gente está fazendo na hora em que a gente lava um rosto com a água fria e a gente se desperta de um sono que está ali incomodando, ou na hora em que a gente faz um banho alternado. O que é, afinal, que a gente está fazendo? O sistema nervoso autônomo, ele é, então, esse sistema neurovegetativo que a gente falou. É o sistema nervoso que vai estar regularizando essas funções do nosso dia a dia. E ele funciona em duas polaridades, que a gente chama o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. E eles são duas polaridades. Normalmente, um, por exemplo, faz uma vasoconstrição, promove vasoconstrição, o outro, a outra polaridade, promove vasodilatação. Um faz a pupila contrair, o outro faz a pupila dilatar. E assim, de forma geral, isso não é regra total, não, mas de forma geral, eles funcionam em duas polaridades. E essas duas polaridades são importantes da gente compreender, para a gente compreender o que a gente está fazendo. E termorregulação e metabolismo estão intimamente ligados. Metabolismo é o nosso corpo utilizando os nutrientes e absorvendo esses nutrientes chegando à célula fazendo as atividades habituais e normais dela. Esse é o nosso metabolismo basal, o funcionamento normal do nosso corpo. E ele está extremamente ligado a essa termorregulação. Bom, aqui é só para a gente ter uma ideia do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, a gente vê essa imagem de um pêndulo. Na verdade, nós temos momentos em que a gente precisa de estar alerta, em que a gente precisa de estar a postos, em que nosso trabalho cotidiano, nas nossas atividades, isso é muito em função do sistema nervoso autônomo simpático. No exemplo clássico, desde acho de muitos anos da escola de medicina, quando a gente vai falar de sistema nervoso autônomo simpático, O exemplo que vem é aquele que te prepara para correr de um cachorro bravo que sai latindo atrás de você. Então, o coração dispara, o sangue vem mais para as pernas, para você poder ter força para correr. Então, é aquele que te deixa a postos. Esse é o sistema nervoso autônomo simpático. E o sistema nervoso autônomo parasimpático é aquele que, depois que o cachorro vai embora, te dá aquela moleza e te dá dor de barriga, né? Então, esse é o parasimpático. E a gente precisa tanto de um quanto do outro para a gente poder viver, né? Tem momentos em que a gente precisa de estar a postos, ligados, porque é isso que a gente precisa, mas depois, em outros momentos, a gente precisa de relaxar e de dormir. A gente, no contato com as pessoas, atendendo, acho que não precisa de ser médico para isso, não. Está todo mundo percebendo que, mesmo nas conversas que a gente tem com os amigos, com os vizinhos, que, nos tempos atuais, esse pêndulo ele tem ficado parado, ou de um lado ou do outro. Ou são pessoas que estão extremamente estressadas, então é o sistema nervoso autônomo simpático que está ali o tempo todo, e o tempo todo está com um nível de estresse muito maior do que o natural da vida, e até o estresse, vamos dizer assim, um estresse saudável, que é o estresse que nos permite vir, fazer uma partilha, pegar um carro, dirigir na estrada, isso tudo a gente precisa de um pouquinho de estresse para a gente poder ter força para fazer isso. Então, são pessoas que ou estão nesse extremo total, ou então pessoas que estão no outro extremo o tempo todo e não tem força para levantar, para sair da cama, para fazer o que precisa de ser feito. Então, o que a gente precisa, e um dos objetivos, então, que a gente vai buscar usando, estimular o organismo com o quente e com o frio, é fazer esse pêndulo balançar. É sair dessa situação em que ou ele está em uma extremidade ou ele está na outra extremidade. E vamos fazer esse pêndulo balançar, para na hora que a gente precisar de uma certa firmeza e posicionamento a gente tenha, e na hora que é para a gente descansar, que é para o nosso intestino funcionar direito, a digestão se dar adequadamente, os ácidos do estômago funcionarem bem, a musculatura das nossas artérias estarem numa tensão ideal, a gente também possa ter isso. Quando a gente fala que a hidroterapia é uma terapia de estímulo, reação e regulação, é importante a gente entender um pouquinho sobre o significado do estímulo. Então, um estímulo que... Eu lembro que tinha uma pergunta que era assim, qual é o estímulo ideal? Qual é o melhor estímulo? Então, é o menor estímulo capaz de fornecer o melhor resultado. Às vezes, a gente tem uma mente que é um pouco obsessiva e que fala assim, ah, então um banho frio é bom? Então, vamos tomar um banho gelado, que aí eu vou ficar joia demais, né? E isso não é o correto. A gente tem que buscar o menor estímulo capaz de dar o melhor resultado. Então, aqui a gente fala assim, da intensidade do estímulo. Um estímulo fraco, por exemplo, ele atiça as funções vitais. Ele dá ali uma, faz uma cosquinha e dá uma atiçada nessas funções vitais. Um estímulo bem dosado fortalece e promove as funções vitais. E um estímulo excessivamente forte prejudica as funções vitais. Então, isso é importante da gente ter em mente, para a gente não cair assim nessa coisa obsessiva e, muitas vezes, prejudicial à nossa saúde. Knipe mesmo fala, nas memórias dele, que, quando ele começou a fazer a hidroterapia, era lá mergulhando nas águas geladas do Danúbio. E que, à medida em que ele foi praticando, ele foi suavizando as práticas e vendo que as práticas não precisavam de ser duras, desagradáveis. Pelo contrário, que quanto mais a gente fosse fisiológico, a gente fosse gentil com o organismo, que a gente cuidasse do que estava se passando dentro do organismo, melhor resultado a gente tinha. Então, isso é uma reflexão que ele faz com anos de prática para a gente encontrar qual que é esse estímulo ideal. Então, a intensidade do estímulo ela vai depender da temperatura da água que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com 12 graus, com 18 graus, ou com 22 graus, ou com 38, ou com 42, a intensidade do estímulo vai depender dessa temperatura da água. Ela vai depender da duração que eu estou fazendo. Um banho frio, por exemplo, ele deve ser um banho rápido, não deve ser um banho demorado. A gente vai detalhar isso um pouco mais para frente, mas se eu fico mesmo numa água quente meia hora, é diferente de eu ficar 15 minutos. Então, às vezes, a gente pensa assim, vou tomar um banho quente para relaxar e coloca uma temperatura muito alta e fica ali. Às vezes, acaba tendo um efeito contrário. Então, a duração do banho é uma coisa importante. E a extensão do corpo estimulado. Se eu faço um banho no corpo inteiro, é diferente se eu faço um banho só no braço, se eu faço um banho só na perna. Então, a extensão do corpo estimulado também vai definir um pouco a intensidade do estímulo. Quando a gente trabalha com a água, a gente tem estímulos de diversas naturezas. A gente tem estímulos que são estímulos físicos. Nos estímulos físicos, a gente tem estímulos que são térmicos, do calor, do quente, do frio. A gente tem estímulos mecânicos, só a pressão que a água exerce na superfície do corpo também já vai determinar mudanças dentro do nosso organismo. A gente tem estímulos elétricos, porque a água, por ser polar, ela é um bom condutor de corrente elétrica. A gente tem estímulos químicos, aí quando a gente acrescenta fitoterápicos, por exemplo, aos banhos, então a gente está aí também trabalhando com estímulos químicos e também temos estímulos sutis. A água como um constituinte importante da vida e da natureza, eu acho que ela traz aí um trabalho grande nos nossos outros corpos, com efeitos sutis importantes também. E falando dos estímulos, a gente chega nas reações, e que é interessante da gente compreender isso. Porque no momento, por exemplo, em que eu faço um banho de braço, eu tenho algumas reações que elas são locais, no braço aonde eu apliquei o banho. Então, tem reações que são locais. Agora, tem reações que são sistêmicas. Eu fazendo um banho no braço, eu tenho mudanças no meu organismo inteiro. Então, é importante a gente compreender isso, porque muitas vezes a gente passa e a gente faz um banho de braço e muda o seu organismo todo. Eu estava comentando que ontem, quando eu estava vindo para cá, dirigindo sozinha dentro do carro, então começou a me dar sono. E eu paro num posto lá, numa coisa, e lavo o rosto com a água fria, e lavo o braço com a água fria, e o sono vai embora. Quantas vezes a gente já fez isso? Coisas simples, que todo mundo já fez. Deixa secar naturalmente a água fria no rosto e pronto, fiquei desperto para acabar de chegar. Então, são efeitos que a gente faz um estímulo localizado, mas que a gente tem reações que são reações sistêmicas no corpo todo. A gente tem algum que chama também de reações consensuais. Reações consensuais é quando eu trabalho o braço direito e eu tenho reação no braço esquerdo. Estava com uma colega que quebrou o pé direito e estava com o pé engessado, e a gente fazia banho alternado no pé esquerdo dela, ativando a circulação de forma consensual. Não podemos trabalhar um lado, a gente trabalha o outro lado, e que você tem essas reações que elas são consensuais também. Segmentares. Eu acho que todo mundo tem essa ideia, né, da nossa medula, de onde sai uma série de nervos que vão inervar órgãos e pedaços de pele. Então, quando eu, por exemplo, estou trabalhando o braço, eu estou trabalhando pulmão, porque dentro do segmento da inervação do pulmão é o mesmo da do braço. Então, tenho esses segmentos e que também vou aplicar um banho em um lugar e ter uma reação no órgão que tem a mesma inervação. A gente tem reações que são vegetativas, hormonais, hormonais são vegetativas, imunológicas, psíquicas. Então, a gente compreender, quando a gente fala que a hidroterapia é essa, então, essa terapia de estímulo, de reação e de autorregulação, que a gente está trabalhando o corpo todo. Faz um estímulo, às vezes, local e que a gente tem reações em diferentes níveis do nosso organismo. O importante é a gente compreender que o frio vão dar uma série de reações no nosso organismo e o calor vão dar outras reações. Então, para a gente compreender o que está se passando, o frio, a gente fala que primariamente ele faz uma vasoconstrição, então o vaso sanguíneo ele se contrai, ele faz uma vasoconstrição e secundariamente, posteriormente, faz uma vasodilatação, que a gente chama uma vasodilatação secundária. Nosso organismo, como um organismo vivo, ele é muito interessante, é esse movimento que ele tem de expansão e de contração. Então, o frio, primariamente, ele vai produzir uma vasoconstrição e, secundariamente, uma vasodilatação. Ele diminui a temperatura do sangue, diminui a frequência cardíaca. O metabolismo, que é o funcionamento celular, ele primeiro diminui, depois ele aumenta, promove analgesia, né, tira a dor. Isso a gente já tem essa experiência, acho que todo mundo também, nos cuidados que mãe dá para a gente, quantas vezes a gente torce, pega ali o gelo e coloca o gelo para tirar a dor. Melhora a mobilidade do intestino, diminui o edema, estanca o sangue. Um frio que é mais duradouro, ele diminui o tônus muscular, um frio mais rápido aumenta o tônus muscular. É só para a gente ver a gama de reações que a gente vai ter quando a gente está lidando com a hidroterapia, com os estímulos térmicos. O calor ele vai aumentar a temperatura corporal, ele vai aumentar a frequência cardíaca e a quantidade de sangue que passa pelo coração, que é o que a gente chama de débito cardíaco, ele vai aumentar o metabolismo celular, ele vai promover uma dilatação arteriolar. Na musculatura lisa, que é a musculatura do intestino, do útero, ele promove uma analgesia também. Então, a gente, quando está com cólica, coloca uma bolsa de água quente que melhora a cólica, porque o calor vai tirar a dor dessa musculatura lisa. A criancinha com gases, uma bolsa de água quente vai ajudar bastante. Ele favorece o relaxamento e o tônus muscular, aumenta a filtração, difusão e fagocitose. Isso é uma coisa tão linda do nosso organismo, como que, por exemplo, quando a gente tem um traumatismo que algumas células são destruídas, o organismo faz ali um serviço de limpeza, de harmonização, sem que a gente mande, sem nada, né? Para ali migram leucócitos, células que vão depois englobar aqueles restos celulares, digerir aqueles restos celulares e voltar o tecido à normalidade. É uma coisa muito linda, e é isso que é esse processo de filtração, difusão e fagocitose. Dei um exemplo assim, simples, que isso ocorre de diversas maneiras no nosso organismo, mas é esse trabalho de, mesmo de autorregulação que o organismo tem. E ele tem o calor ele tem uma ação anti-inflamatória em condições crônicas. Em inflamações crônicas não é indicado em inflamações agudas. Uma inflamação aguda, ela caracteriza por três or, né? É o rubor, que é a vermelhidão, a dor e o calor. Então, quando a gente tem uma inflamação aguda, não está indicado usar o calor. Mas em inflamações crônicas, o calor ele é indicado. Bom, e aí a gente chegar numa parte assim, mais prática, eu acho que é importante a gente dar uma ideia dessa teoria só para a gente compreender que não estamos fazendo mágica. gente está trabalhando são com coisas muito concretas mesmo do nosso corpo, do nosso organismo, e que estamos estimulando e utilizando o que ele tem de normal para ele voltar a funcionar ou funcionar mais normal ainda. Então, essa teoria eu acho que é importante para isso. Existem várias formas de a gente usar água. Aqui é o que a gente chama, em alemão a palavra é Waschung. Eu ainda não consegui uma tradução, se uma palavra boa para a gente falar isso, que a tradução é lavação, fazer uma lavação. Na verdade, um pouco um banho de leito. As enfermeiras usam muito isso para os pacientes acamados, que é a gente com uma toalhinha de linho, ou uma toalhinha felpuda mesmo, molhar e torcer ela na água fria e passar assim no corpo. Aqui nós não estamos fazendo, não é fricção, não é o estímulo, não é o estímulo de fricção da pele. É deixar uma camada fina e homogênea de água na superfície do corpo para você dar o trabalho ao seu corpo de trazer calor lá de dentro para secar essa camadinha fina de água. A minha professora ela falava assim, imagina que a água é colorida para ficar homogeneamente colorido o corpo. Então, não é para ficar uma faixa colorida e a outra sem... Então, a gente pode fazer só, por exemplo, no tronco. E eu posso fazer nas pernas e no tronco, fazendo no corpo inteiro. Então, uma película fina e homogênea de água fria sobre a pele é um estímulo simpático, promovendo reflexamente uma vasodilatação. Ela é indicada cedinho pela manhã, quando nos encontramos vagotônicos. Vagotônicos é esse sistema quando a gente está mais sobre a égide do sistema nervoso parasimpático. Então, é quando a gente acordou de manhã, a gente está bem vagotônico. Então, pegamos uma toalhinha, uma coisa de 15 segundos. É uma coisa rápida. Pegamos uma toalhinha e passamos no corpo. Ou eu passo só na parte de cima, ou eu passo só na parte de baixo, ou eu passo no corpo todo. E reaquece o corpo. Às vezes eu levanto, aí vou ao banheiro, passo a toalhinha e volto mais 5, 10 minutos para embaixo da coberta para reaquecer o corpo. Então, eu estou acordando o meu corpo a partir de um estímulo do sistema nervoso simpático e promovendo nele, então, uma vasoconstrição rápida e uma posterior vasodilatação. Essa parte do reaquecer ela é muito importante. Não é para ficar tremendo de frio num dia frio. É um estímulo frio rápido e que depois eu volto para embaixo da coberta ou eu pulo com movimento ou mesmo com uma roupa, um agasalho, um roupão. Eu reaqueço o meu organismo. Eu proponho vocês de experimentarem, porque essas coisas a gente vê muito o corpo da gente reagindo na hora que a gente faz. Experimenta para ver. Fazer assim durante umas 2 semanas, acordar de manhãzinha e fazer essa vacho, né? Por exemplo, ela pode ser feita em casos de febre, aí ela pode ser feita em série para abaixar a temperatura corporal, porque você vai estar trazendo calor de dentro do corpo para fora, você vai estar tirando calor interno. Mas aí é um outro objetivo. Também, que a gente chamou aqui de afusões de água, a fusão é um termo ainda usado no português de Portugal, que a gente aqui no Brasil não tem muito a ideia do que é. Mas para a gente diferenciar imersão de afusão. Na afusão, a gente só joga água, como se fosse um banho de chuveiro. Eu estou só jogando água na superfície do corpo. Enquanto a imersão, eu vou mergulhar o corpo numa quantidade de água. Então, a gente tem as afusões de água. Para a gente fazer as afusões, quando a gente está fazendo assim, um trabalho com pessoa que nunca fez, usou o estímulo da hidroterapia do quente e do frio, a gente não deve, logo já de cara, fazer um banho alternado do corpo todo. Então, eu posso começar a trabalhar só do joelho para baixo, faço uma afusão alternada só do joelho para baixo, Uma coisa que a gente faz ou no chuveiro que está tomando banho, ou com um regador e uma mangueira no jardim de casa. Então, pego, jogo uma água fria do joelho para baixo, depois jogo uma água quente, depois jogo uma água fria de novo. A gente começa sempre com o quente e termina com o frio. Então, jogo uma água fria, jogo uma água quente. Jogo uma água fria, jogo uma água quente. Depois que já começamos a trabalhar ali 2, 3 dias do joelho para baixo, chega até na coxa e faz da coxa para baixo e faz a perna toda. Depois chega até aqui, ó, na altura da cicatriz umbilical. Ou então posso fazer só no braço. Eu tenho o costume de, no meu dia a dia, sempre tomar o banho alternado, no chuveiro mesmo, lá em casa. Então, começo com o quente, depois tomo uma ducha fria rápida, volto no quente e termino no frio. No meu período menstrual, para não atrapalhar o fluxo menstrual, eu faço só no braço, o frio só no braço, para não tomar um banho frio no corpo inteiro. Então, uso só o braço. Então, a gente deve começar as afusões em pequenos segmentos e ir aumentando a extensão do procedimento gradativamente. Então, vamos aumentando o estímulo, que a gente viu a intensidade do estímulo, ela é dependente da área do corpo que vai ser trabalhada, né? Então, vamos aumentar essa extensão gradativamente. Ele estimula o sistema imunológico com isso. O Knaip e alguns naturistas também, eles falam isso, que muitas doenças elas têm a origem física delas numa má circulação. E que um organismo em que o sangue circula bem, todo ele funciona melhor. O sistema imunológico funciona melhor, o sistema de eliminação de toxinas funciona melhor. Então, nós vamos estar trabalhando, estimulando isso. A afusão ela pode ser, por exemplo, fria, só fria, ela pode ser morna, ou, por exemplo, ela pode ser com a temperatura ascendente. Às vezes, aqui na região lombar, na região cervical, quando a gente está com aquelas dores de tensão muscular, e mesmo para outras indicações para órgãos internos, a gente pode fazer uma água quente e vai aumentando a temperatura da água devagarzinho, vai deixando mais quente, mais quente, mais quente, mais quente. Então, vai ficando com a temperatura ascendente e vai aquecendo aqui essa região, aquecendo aqui o pescoço também. E ela pode ser, além de ou só fria, ou só morna, ou com a temperatura ascendente, ela pode ser alternada, em que a gente começa com quente e termina com frio. E aí eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, eu tiver tempo. Às vezes é um banho mais rápido, eu tomei o meu banho normal com quente e termino com uma ducha fria rápida. Às vezes eu faço quente, frio duas vezes. É a indicação mais correta. E o procedimento frio, ele é sempre um procedimento mais rápido. Como técnica, para vocês poderem estar experimentando e estar fazendo, a gente começa sempre pelo lado direito e pelos pés. Porque se você está na ducha quente e já entra com o corpo inteiro no frio, é mais para choque do que para estímulo. Então, a técnica simples e correta é eu inspiro e entro na água com a perna direita expirando, soltando ar. Porque a tendência da gente, na hora de entrar no frio, é de, né, segurar a respiração. Então, se eu respiro e entro na água fria soltando o ar, expirando, é muito mais fácil, muito mais tolerável. Então, eu inspiro, entro com a perna direita, deixo a água vir, aí já estou falando o banho inteiro, né? Vem até aqui na virilha, a água fria, deixo subir aqui um pouquinho até na barriga, inspiro, e entro com a perna esquerda expirando. Deixa a água vir. Inspiro. Entro com o braço direito. E molhou o braço direito. Molhei. Aí aqui a gente já ficou amigo da água fria. Aí já não tem mais problema. Inspiro. E entro com o braço esquerdo. Então não tem aquele choque que é do você pôr o frio e levar aquele susto. É uma coisa que é gentil e gradativa. com o nosso corpo. E aí, nesses dias gelados, eu não deixei de tomar um banho alternado nem um dia. Porque você fazendo na técnica, você não sente. Não é por heroísmo meu, não. É por humanidade de todo mundo, que é possível mesmo. Fica simples. Não fica uma coisa complicada. E quando a gente está fazendo em outra pessoa, a gente fala isso para ela, né? Inspira. E aí, na hora que joga água fria, a gente fala que ela expire, que ela solta o ar. E começando, então, sempre pela parte de baixo da direita. Depois a esquerda, depois o braço direito, depois o braço esquerdo. Coisa simples mesmo de ser feita. E também ali, com relação a essas afusões, elas podem ser frouxas, que é a mangueira assim, sem pressão, a água saindo, ou então, tipo, agulheta, ou aquela ducha escocesa, que ela, a água vem sob pressão também. Isso aí, às vezes, a gente precisa de um aparelho, de alguma coisa mais especializada, mas saber que aí nós vamos estar combinando o estímulo térmico com o estímulo mecânico, que é a pressão que a água está exercendo. Então, combina com um estímulo mecânico. Então, é isso. Ela pode ser até o joelho, até a coxa, pode ser só o braço. Ali o rosto, foi o que eu fiz ontem, que estava com sono. Entrei no banheiro, molhei meu braço na água fria, os dois braços na água fria, molhei o rosto e deixa secar naturalmente. Sempre que a gente termina o banho com a água fria, o ideal é que a gente só escorra a água e deixe secar naturalmente, porque você aumenta o efeito do banho, se ainda dá, vamos dizer, esse trabalho ao organismo de secar aquela película de água que ficou. No banho quente, não. No banho quente, a gente seca e é indicado sempre a gente repousar um pouco depois do banho quente. Então, aqui são os banhos de imersão. A gente compreender que a gente pode fazer diversos tipos de banho, que quando a gente pensa em fazer um banho, a gente só pensa numa banheira grande e a gente lá dentro da banheira. Mas um balde, por exemplo, a gente faz um pedilúvio e mergulha os pés até o joelho num balde de água quente. Ou temos dois baldes, a gente faz um pedilúvio alternado, em que a gente começa com o quente e passa para o frio, vai no quente e volta no frio. A gente pode fazer um banho de assento, por exemplo. Diferencia de um banho de meio corpo, porque as pernas, no banho de meio corpo, as pernas também estão dentro da água. No banho de assento, as pernas estão fora. Um banho de braços. Às vezes, quando não é um banho de braço alternado, um banho de braço frio, por exemplo, é considerado a xícara de café do naturismo. Então, é aquele efeito que a gente espera que o café dá, que tem gente que fala, ah, se eu não tomar uma xícara de café de manhã, não sinto que eu acordei. Né? Então, mergulhe o braço 30 segundos na água fria. Isso eu faço lá em casa, na pia mesmo do banheiro, tampa e põe a água fria ali e mergulhe os dois braços 30 segundos e dá uma despertada, porque vai estimular os termorreceptores que vão chegar cá na nossa medula, que vai vir cá no cérebro, no hipotálamo, e que vai dar uma reação no nosso corpo inteiro, no sentido de nos despertar mais. Então, eu acho importante a gente conhecer dessas coisas simples, porque, às vezes, a gente tem a tendência de cair no lugar comum. As pessoas vão dormir, por exemplo, estão com dificuldade de dormir. É mais fácil pegar um sedativo, um sonífero e tomar. Mas se eu tenho em casa um balde e água, por que eu não vou tentar primeiro, vou fazer primeiro um escaldapé que pode me ajudar a dormir melhor? Por que eu já tenho que ir direto no que é propagandeado, no que é falado mais pelas pessoas? Então é a gente começar a ser criativo no nosso dia a dia, pôr a nossa criatividade para funcionar e a gente usar os recursos que estão ao nosso lado. Eu me sinto muito feliz quando eu dou conta assim, de levar o meu dia a dia com essa criatividade, com essa criatividade de interação com a natureza que me cerca, com os recursos que eu tenho à minha volta, né? E a hora que a gente vai, faz, se dedica e colhe os resultados, isso dá uma alegria que parece que a alma da gente é que sorri e que agradece. Então, é isso até que eu incentivo nas pessoas que me procuram e que vão se consultar comigo, é de estimular isso. Porque o ser da gente responde com muito mais alegria. Então, a gente pode fazer um banho que seja um banho de assento, pode fazer um banho de meio corpo, um banho de 3/4 de corpo, considera até aqui a linha mamilar. O meio corpo, a gente está sentado com a água até na cicatriz umbilical, o 3/4 de corpo na linha mamilar e o corpo inteiro até o pescoço. Como gosto muito de tomar banho, eu tenho uma banheira lá em casa, né? E eu percebo exatamente assim, quando eu coloco uma água mais quente, a gente não dá conta de entrar até o pescoço. Então, às vezes, você tem que começar só o joelho, ou o joelho dentro da água, da banheira, e fico só ajoelhada. Depois coloco os braços, depois assento até o umbigo. E depois que a água já ficou um pouco mais fresquinha, é que eu vou sentindo bem de ir descendo e mergulhando mais na água. Se a gente já entra com o corpo todo numa água muito quente, dá falta de ar. A gente fica cansado, dá dispneia, porque a alteração do fluxo sanguíneo dentro do corpo, a gente entra num quadro um pouco de insuficiência cardíaca, porque o coração não dá conta da quantidade de sangue que está chegando até ele. Então, são coisas assim que eu incentivo vocês a irem se estudando e percebendo em você. Há um tempo atrás, a gente foi fazer uma visita aqui no Parque das Águas de São Lourenço, né? Então, uma pessoa lá, o técnico que dava os banhos, falou assim, tem gente aqui que relaxa tanto que acha até que está passando mal. É porque estava passando mal mesmo. Estava era passando mal mesmo e ele estava achando não, que fica tão relaxado. Porque a pessoa fala, ah, tomei mole demais, não sei o quê. Que ele achava que estava relaxado demais. É porque passa mal mesmo. Então, é importante a gente entender que a gente está estimulando o corpo, que alterações em diversos níveis estão acontecendo no nosso corpo e a gente ir se conhecendo, percebendo como que é que meu corpo reage. Na hora que eu passo uma toalhinha molhada no corpo, e na hora que eu faço um banho alternado do joelho para baixo ou da coxa, no dia que eu estou menstruada, como que eu faço, se o fluxo continua o mesmo, se diminui. E uma dor lombar, trabalhei o dia inteiro pesado. Então vamos experimentando essas coisas na gente para a gente poder ir fazendo as nossas experiências, as nossas anotações, de forma simples e mais bem estudada. Então, também os banhos de imersão podem ser banhos só frios, podem ser banhos só mornos, lembrando sempre que o frio é um estímulo do sistema nervoso simpático. Então, quando eu estou buscando mais a necessidade de jogar o pêndulo da extremidade do parassimpático para o simpático, eu vou estar trabalhando mais com o frio. Ao contrário, quando eu estou aquelas pessoas mais estressadas que estão com o pêndulo mais parado nessa extremidade do simpático, eu devo estar trabalhando com o calor e o alternado eu vou estar propiciando aquele balançar do pêndulo. É um pouco a ideia de uma corda de violão. Quando eu pego uma corda de violão e dou um estímulo para ela lá embaixo, faço toim, ela vai fazer toim, 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 toim. Então, com um estímulo só, ela ainda vai ficar vibrando por um determinado tempo. A mesma coisa vai acontecer com a nossa musculatura. Às vezes eu dou um estímulo frio, um estímulo quente, um estímulo frio, um estímulo quente, e aí ele ainda vai continuar nessa contração e expansão, por algum tempo. Então, nós estamos propiciando esse trabalho de expansão e de contração de forma continuada. E os banhos também, eles podem ser banhos com temperatura ascendente. Por exemplo, um banho de braço, como eu falei, ele está muito relacionado ao pulmão. Então, quando casos de bronquite, de asma, de dificuldade respiratória, eu posso estar trabalhando muito o braço. Ou um banho morno, simples de braço. Quando a gente fala que o banho quente ele é mais demorado e o banho frio é mais rápido, é de uma ordem assim. Um banho quente de 5 a 10 minutos. Um banho frio são 10 segundos. De contar de 1 até 10. Volto no quente, mais 5 minutos. Termino no frio, 10 segundos. O banho quente, de 5 a 10 minutos. E o banho frio, 10 segundos. Eu estou só querendo dar uma ideia assim, da proporção entre o quente e o frio. Sempre quando a gente fala que um frio é mais rápido, o frio é rápido mesmo. Por exemplo, pessoas que têm varizes nas pernas, mesmo o banho morno nas pernas, ele vai ser mais rápido. Então, a gente vai fazer ali 2, 3 minutos de quente e depois 10 segundos de frio, porque o quente vai promover uma dilatação, né, que a pessoa já tendo tendência a varize, não é o ideal. Então, é a gente dilatar, fazer um estímulo quente, mas logo fazer um estímulo frio. E em pessoas com tendência a varizes, a gente pode trabalhar mais só o pé, sem chegar até em cima no joelho, o pé dilúvio. Então, a gente usa mais o pé, mas estimulando essa circulação, o frio e quente. Às vezes, nós não vamos trabalhar as pernas, porque as pernas estão com muita varize, trabalhamos os braços. Fazemos um banho alternado nos braços, né? Não precisamos de estar trabalhando diretamente lá na perna. Então, o banho com a temperatura ascendente, por exemplo, é um banho muito indicado para início de gripe. Quando a gente percebe que está ficando gripado, então pode pôr ou os braços ou as pernas numa água quentinha. Aí a gente começa ali com 33 graus, 34, mais ou menos a temperatura da superfície do nosso corpo. E vai com uma água quente aqui do lado, em 15 minutos, a gente vai aumentando a temperatura da água. Vai aumentando, aumentando. Então, a temperatura, um banho com temperatura ascendente. Muito bom para esses estados iniciais de gripe, essas inflamações de vias aéreas superiores. Um banho de braço com temperatura ascendente. Coisa simples. Podemos acrescentar aí um eucalipto, um tomilho, alguma planta indicada para sistema respiratório. Então, vamos ter um banho muito gostoso e que melhora muito esse entrar nesse estado gripal e diminuir, às vezes, o período de convalescência, de doença e convalescência. Então, em geral, né, com relação aos banhos quentes, a temperatura não deve ser normalmente superior a 38 graus. É claro que existem algumas indicações, por exemplo, nas afusões com temperatura alternada, às vezes a gente indo levantando a temperatura bem devagarzinho, a gente chega até 42, 43 graus. Mas, normalmente, um banho quente ele deve ser até 38 graus. Temos aí os japoneses que indicam o ofurô, que é, acho que, 44 graus. Mas o objetivo aí é diferente. Aqui, quando a gente está trabalhando estímulo térmico, a gente tem essa recomendação. Depois de um banho quente, deve ser feita uma fusão rápida do corpo com água em temperatura indiferente. Não é que a água é indiferente, que é a temperatura natural da pele. Então, também é uma coisa que a gente experimenta, que vê como o corpo da gente reage diferente. Quando eu tomo um banho quente e saio com o corpo quente do banho, e aí a gente fica suando ainda um tempo, às vezes fica até com mal-estar, assim, aquela sensação de frescura que o banho dá, a gente perde. Agora, se ao sair de um banho quente, eu tomo uma ducha numa temperatura, que não precisa de ser uma temperatura fria, mas numa temperatura indiferente, que é essa temperatura natural da pele, o corpo reage muito melhor, fica muito mais agradável. Melhor do que sair com aquele corpo quente, suando, vermelho. Então, terminar o banho quente com uma fusão rápida do corpo. E sempre depois de um banho quente, a gente deve repousar. Pelo menos 20 minutos, para deixar que aqueles efeitos da água quente se espalhem por todo o organismo. Então, é importante isso. Repousar uns 20 minutos depois de um banho quente. Bom, o frio é melhor a gente trabalhar com temperaturas entre 12 e 18 graus. Eu tenho usado essas lojas de bebê, de coisa de bebê, tem uns termômetrozinho para ver a temperatura do banho, né? Em loja de produto médico tem também. Mas em loja de bebê tem umas na forma de peixinho, não sei o quê, que tem um termômetro que mostra as temperaturas baixas. Nesses dias frios, na cidade, a água fria estava saindo a 20 graus. Então, para também a gente não ter que ficar andando com termômetro o tempo todo, que às vezes isso dificulta a prática da gente, falam uma água um pouco mais fria do que a água fria da torneira. Às vezes colocam uma água na geladeira e acaba de temperar a água fria que saiu da torneira, dá uma esfriadinha nela, ou coloca uma bandejinha de gelo para dar uma esfriada. Em crianças e velhos, a gente pode trabalhar com frio um pouco mais alto, porque o estímulo aí pode ser um pouco mais suave, porque, às vezes, as reações podem ser mais exacerbadas nessas pessoas que são mais sensíveis, né? A duração do banho frio, então, é de 5 a 30 segundos. É aquilo que eu falei, o frio deve ser um frio rápido. A gente não deve ficar numa água fria muito tempo. Por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente faz um banho vital ou um banho genital que a pessoa fica assentada na água fria, com os pés na água quente, e faz isso durante 20 minutos. Mas é uma água fria da torneira normal, não é uma água gelada, e os pés estão na água quente. Mas isso é um banho que, dentro do arsenal da hidroterapia, segundo o KNAIP, eles não conhecem, não praticam. Mas a gente faz aqui com um bom resultado também. Mas é uma água mais ou menos de 22 graus, assentado com os pés na água quente por 20 minutos. E isso que é uma coisa muito importante. Nunca um banho frio em um corpo frio. Em dias frios, a gente deve aquecer o corpo antes de um banho frio, com movimento, com roupa, com vapor. Sempre começar aquecendo o corpo antes de usar o frio. Muitos naturistas, a gente vem de alguns estudos feitos por Dr. Yun, há uns anos atrás, coisa de 10, 20 anos atrás, Dr. Yun, ou mais, talvez. E Dr. Yun, ele propunha os banhos alternados começando e terminando com água fria. Começava e terminava com água fria. Isso, para mim, sempre foi uma dificuldade. E depois que eu comecei a começar o banho com água quente e terminar com água fria, eu senti no meu corpo muito mais fisiológico e muito mais agradável. E imagino que com resultado talvez melhor, semelhante ou melhor. Então, essa ideia de nunca um banho frio e um corpo frio, eu mantenho. Assim, acho que, na minha experiência, é válida essa ideia. E depois de um banho frio, o corpo deve ser sempre reaquecido, com roupa e ou movimento. Então, quando a gente termina um banho frio, quando eu entro para tomar o meu banho alternado, eu já deixo ali uma meia grossa, uma camiseta, um roupão, já deixo ali um arsenal para me reaquecer. Terminei o banho, escorro a água, já saio ali do chuveiro pulando para estar com o movimento aquecendo o meu corpo e já sem demora, coloco uma meia, coloco uma camiseta, coloco um roupão e, se for preciso, Corro para embaixo de uma coberta para reaquecer o meu corpo. Depois que eu dei conta de reaquecer o meu corpo, aí eu vou levantar, vou pôr a meia que eu escolhi para pôr naquele dia, vou colocar a roupa que eu escolhi. Então, não é para sair de um banho frio e ficar tremendo de frio e para pôr aquela roupa que eu vou pôr. É uma coisa de 5 minutos reaquecer rapidamente o corpo. Depois que o corpo está reaquecido, então eu vou vestir a roupa normal, o que for. Isso é muito importante, porque senão a gente perde o efeito terapêutico do banho se eu fico sentindo frio depois do banho. Então, já saio ali pulando, já com as coisas mais fáceis para colocar imediatamente, e depois é que eu faço o toalete de sair para a rua. Bom, também a gente pode usar água em enfaixamentos, compressas, e a gente faz isso também com alguma facilidade em casa. É importante a gente ter 3 panos. Um mais interno, que é o que vai ficar molhado. Um intermediário, que vai estar diretamente em contato com o mais molhado e que já vai começar a secar, vamos colocar assim. E um outro mais externo, que vai aquecer. Então, sempre a gente trabalha com 3 panos. Bom, se a gente tem os panos cortadinhos, já bom para fazer, ótimo. Mas se a gente não tem, a gente usa lençol, cobertorzinho de neném, ou uma toalha. O importante é a gente compreender o seguinte, que eu não vou pôr uma faixa fria aqui no abdômen e ficar com o corpo todo resfriado. Eu vou fazer uma faixa fria aqui no abdômen, mas esse frio vai estar restrito a esse lugar onde está enfaixado. O resto do corpo está todo aquecido. Eu vou fazer um enfaixamento na perna, então o frio está localizado só ali na perna. O resto do corpo está aquecido. Vocês veem que sempre nas figuras tem cobertor, as pessoas estão bem cobertas. Esses enfaixamentos tanto podem favorecer a diminuição do calor como produção de calor, dependendo da duração do enfaixamento. Um enfaixamento rápido, ele tira calor do corpo. Então, quando a pessoa está muito quente, a gente pode ir fazendo enfaixamentos no abdômen, mas que troca de 20 em 20 minutos, a gente vai trocando. Quando a gente deixa mais tempo, o organismo produz calor e sudorese. Então, quando a gente quer esse efeito de produzir calor, a gente pode deixar esse enfaixamento mais tempo. Os enfaixamentos eles podem ser quentes e frios. Normalmente, eles são quentes, mas em casos específicos, a gente pode fazer um enfaixamento quente, por exemplo, para garganta, para pulmão. Pode ser combinado com fitoterápicos, por exemplo, a gente fazer um chá de semente de mostarda e molhar um pano na semente de mostarda e deixa 10 minutos um enfaixamento no tórax. O tórax fica vermelhinho, aquece o tórax, estimula muito a vasodilatação e a broncodilatação. Então, tem algumas indicações também para os enfaixamentos quentes. E eles podem também ser combinados com cataplasmas, uma argila, por exemplo, fazer um enfaixamento usando uma argila, usando um cataplasma de inhame, gengibre. Então, são coisas que a gente pode estar combinando. Quark é uma coalhada seca. É a coalhada sem o soro da coalhada. Então, fica aquela pasta, assim, aquela coalhada seca. Eles usam muito quark para pessoas com varizes. Então, faz um enfaixamento na perna com essa coalhada seca. Bom, e aqui a gente chega em outros procedimentos. A sauna é um trabalho que mostra, pegaram 2 grupos, e em um grupo fazia uma sauna por semana e o outro grupo não fazia. E acompanharam durante 1 ano e viram a incidência de resfriado. e mostrou que aquele grupo que fazia uma sauna por semana diminuiu muito a incidência de resfriado e de gripe. Então, a sauna é um estímulo também que a gente usa a hidroterapia, um estímulo útil e importante. Às vezes, também, a gente ensina a fazer uma sauna caseira, usa um ebulidor, um plástico, às vezes usa até aquela cortina do banheiro e faz como se fosse uma capa que vai fechar aqui assim no pescoço, aqui embaixo um balde com um pires dentro para o ebulidor ficar em cima do pires, porque senão vai furar o plástico do balde. Então, coloca o ebulidor, a capa e deixa o vapor vir aqui embaixo. Então, 5 minutos no vapor, saio do vapor, pego uma toalhinha fria e passo no corpo. Volto de novo no vapor, vou na água fria, na toalhinha fria. Fazemos 5 vezes. Uma dezena no frio, depois saio e volto. E aí faz um terço. A temperatura, normalmente a gente trabalha numa sauna nos 50, 60. Quando tem mais gente, às vezes precisa da gente pôr um pouco mais. Andar na relva molhada é mais ou menos a mesma ideia daquela lavação, daquele paninho molhado que a gente faz, né? Então, de manhã cedo, em que a gente encontra ainda bem vagotônico, sai e dá uma caminhada na grama molhada, estimula a sola do pé. Para quem não tem a possibilidade de andar na relva molhada, anda na laje, no chuveiro mesmo, deixa a água fria assim no chuveiro e pisa, para estimular a sola do pé com a água fria e sempre reaquecendo depois. Já tem lá a meinha grossa, andou na relva molhada, seca entre os dedos, porque você vai abafar com a umidade, às vezes você pode propiciar crescer fungos, né? Então, seca entre os dedos e reaquece com uma meia. Esses dias mais frio, eu estava fazendo, e aí começava a doer o pé. Aí, nessa hora, é a hora de parar. Tem gente que pode caminhar mais, tem gente que pode caminhar menos. Na Alemanha, eles andam na neve recém-caída. Sai de manhã cedo e sai andando na neve, e volta e reaquece o pé. É essa coisa de fazer um estímulo do sistema nervoso simpático lá na sola do pé. Coisa simples demais e muito eficaz. A gente aprender a amanhecer. O que eu posso fazer para eu amanhecer melhor? Como que eu posso fazer para amanhecer melhor? As pessoas estão muito acostumadas a parar na queixa. Eu acho que a gente tem que dar um salto à frente, que é, deixa eu ver o que, que eu posso fazer para fazer melhor. Então, andar na relva molhada, ela pode ser também a laje molhada, do chuveiro mesmo, ele dá um efeito bom. Dentro dessas ideias do amanhecer também, é outra coisa que a gente pode estar estimulando o nosso corpo com uma escova seca. Eu uso uma bucha vegetal que não esteja muito novinha, porque quando ela está muito novinha, arranha a pele. Mas, então, pegar essa bucha vegetal e, em sentido da periferia para o centro, estimular a pele. Às vezes, a gente passa, arrepia o corpo todo, né? E aí a gente vê como que eu estimulei o braço, passei uma escova aqui assim no braço e já tem uma reação, que é uma reação do corpo todo, né? E, às vezes, a gente faz a escova seca seguida do banho de ar. Não sei se vocês conhecem o banho de ar, mas é aquela técnica de cobrir e descobrir o corpo. Cobre o corpo com um cobertor, por exemplo, e depois descobre. Cobre e descobre. Cobre e descobre. Então, são todos os estímulos que a gente está levando à superfície da nossa pele que vão estar desencadeando reação e autorregulação. Então, o objetivo é sempre esse, estimular, reagir e autorregular. O banho de sol, tão importante aí também. Andar na água, nessa cidade que eu fiquei, que é lá o berço do Kneipe, tem nas praças públicas, assim, tem sempre um laguinho, tipo um lava-pé, assim, e as pessoas estão andando, aí chega lá, tira o sapato, entra no laguinho, anda e depois põe o sapato e vai embora. Faz parte assim, né, do passeio na cidade fazer isso. Eu tenho feito isso com um balde mesmo, com a água fria, em que levanto o pé até fora da água, volto o pé dentro da água. Levanto o pé fora da água, volto o pé dentro da água. Isso, por exemplo, à noite, para ajudar a dormir, é muito indicado. Ajuda muito o sono à noite. Água fria. Essas, então, foram assim, algumas ideias que eu quis trazer, alguns estímulos. Os estímulos do sistema nervoso simpático, eles são mais indicados na parte da manhã. E já quando a gente já vai trabalhar banhos de imersão, por exemplo, na parte da tarde. Pé-dilúvio também, na parte da tarde, a gente pode fazer alguns pé-dilúvios à noite, antes de dormir. Normalmente, a gente faz até na região do joelho, mas quando, por exemplo, a pessoa tem varizes, alguma coisa assim, você pode usar só o pé. Mas, normalmente, a técnica é até no joelho. Bom, olha, o que eu tenho observado comigo, primeiro, é um estar mais presente a mim mesmo. O que eu falo, às vezes a gente levanta aquele dia que está um dia mais difícil para a gente levantar. Então, eu vou, por exemplo, tomo um banho alternado. A minha disposição para aquele dia já muda, já é outra. Então, me coloca mais inteira dentro de mim mesmo e aquilo que eu estava falando, assim, da alegria que eu tenho na hora que eu vejo que eu consegui reagir a determinado sintoma, a determinada tendência, por uma reação interna minha. Então, isso me traz um efeito psíquico muito grande. Em pessoas, quando elas estão mais vagotônicas, mais deprimidas, a gente vê um ânimo aí aumentar. Às vezes, são pessoas que a gente precisa de estar um pouco ali do lado, porque, às vezes, elas estão tão vagotônicas que elas não têm nem a disposição para ir fazer. Né? Você receita, você fala, você ensina, você mostra, e ela volta daí a 15 dias, você pergunta, fez? O que você fez? Ah, não dei conta de fazer nada. Então, às vezes, você tem que trabalhar com ela essa motivação mais uma vez, através de outras formas de tocar a alma dela para realmente ela conseguir reagir àquela situação. Mas, quando ela se determina a fazer, a gente vê resultados muito bons. Tem alguns objetivos, alguns banhos que a gente faz um banho, pronto, você tem resultado. Você está ali com uma cólica, você fez um banho aqui na região lombar, você melhorou. Agora, quando a gente quer um fortalecimento do organismo, esse efeito psíquico, essa coisa, é preciso ter uma certa disciplina e uma certa constância, persistência. Agora, a gente tem que ter a habilidade de ir, vamos dizer assim, conquistando esse idoso, né? Porque se eu vou atender a essa pessoa e vou começar a mandar ele tomar um banho alternado de corpo inteiro todo dia, eu não vou conseguir que ele faça isso. Então, às vezes, o que a gente vai começar é fazendo a gente mesmo com ele, do joelho para baixo, usando água quente, água fria, estimulando o corpo com uma escova, levando para um banho de sol. E aí, devagar, a gente vai aumentando essa extensão e temos muito bons resultados. Muito bons resultados mesmo. Agora precisa de criar essa estratégia aí, né? Um bom senso de se conquistar. Assim, uma coisa que eu já aprendi com muitos anos de prática, né? Que não adianta você fazer uma receita enorme para uma pessoa e mandar ela embora para casa. Normalmente, isso aí está fadado ao fracasso. Na hora em que eu passo, priorizo duas, três coisas, e retorno em 15 dias, vamos ver o que ele conseguiu fazer, o que ele não conseguiu, o que mais que eu posso acrescentar. Então, a gente vai introduzindo essas coisas, não como uma receita, mas como hábito. Aí que eu acho que é o importante. É tornar um hábito, porque uma receita, você segue ela uma semana, um mês, né, os mais disciplinados, 6 meses, mas você não passa disso. Na hora em que você consegue incorporar essas coisas dentro do hábito cotidiano, que deixou de ser remédio, passou a ser o jeito de você viver, aí é que a coisa começa a ser mais fácil e realmente eficaz. Eu acho que tem que ser por aí. Sempre o frio rápido e reaquecendo o corpo imediatamente. Isso nas intercrises. Na crise, você deve trabalhar só o quente. Quando a pessoa está com broncoespasmo e tudo, aí você trabalha só o quente. Agora, entre crises, aí você pode ir trabalhando o quente e o frio, mas sempre com um frio rápido e reaquecendo, tendo mais cuidado ainda, que já é um cuidado que precisa de ter, de reaquecer, mas reaquece efetivamente mesmo. Não deixa a pessoa sentindo frio, porque senão vai ter uma tendência... Existem, né, asmas que são induzidas pelo frio. Então, é preciso que você reaqueça o corpo. Mas, na crise, só o calor, não usa o frio, não. A colocação que ela está fazendo é aquilo que eu falei, que eu acho que é muito importante. A gente conhecer o organismo da gente, porque você tem reações que são algumas reações previsíveis. Agora, a individualidade de cada um é uma verdade. Como cada um vai reagir, quer dizer, tem gente que, num tempo igual esse, fica de camiseta. Outros têm que colocar 3 agasalhos e ainda fica com o pé e com a mão fria. Então, a individualidade de cada um tem que ser respeitada e ninguém melhor do que ele mesmo para poder perceber isso. A gente, enquanto terapeutas fazendo com os outros, a gente deve estar sempre ali do lado, perguntando, sabendo como é que está sentindo, percebendo, olhando a temperatura que está... E uma coisa também muito importante que é colocado é a intenção. A gente intencionar qualquer procedimento é uma coisa muito importante. Que intenção que eu coloco ao fazer determinado banho, ao fazer determinado procedimento? É fazer um trabalho de estímulo do metabolismo como um todo. Então, começar com os banhos alternados em pequenas áreas e ir aumentando e tornar isso aí um hábito.